Agora são 10 horas, 10 minutos. E a nossa conversa agora é sobre saúde. Eu estou aqui com o secretário de Saúde do Paraná, que também foi secretário executivo do Ministério da Saúde. Estou aqui com o Antônio Carlos Nardi. Secretário, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá. É um prazer poder voltar aqui nesse estúdio, depois de 3 anos longe daqui, mas, de qualquer forma, não longe da saúde pública e não longe do nosso estado. Mas é um prazer extremamente grande, especialmente agora, onde estou tendo a honra de ter sido convidado pela nossa governadora Cida Borghetti para assumir o desafio de conduzir a Secretaria Estadual de Saúde do Paraná.
Bom, a gente já conversou muito e muitas vezes, né, por questões municipais, falamos sobre a dengue, vamos falar da dengue daqui a pouquinho também, mas tem a experiência no Ministério da Saúde, e aí faz com que o currículo do senhor seja um currículo significativo quando se pensa na Secretaria de Estado. Tem questões nacionais que, claro, também refletem nas questões estaduais. Primeira pergunta que eu quero fazer, qual é o potencial dessa experiência que o senhor teve no Ministério da Saúde, que pode significar algo importante na administração da saúde do Estado?
Bom, eu acho que a passagem pelo Ministério tiveram 2 momentos. A primeira na Secretaria de Vigilância em Saúde, onde você absorve uma área da epidemiologia que acaba perpassando todos os municípios. Mas depois, a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde e com o ministro Ricardo Barros, um ministro que fez a diferença no governo federal e que nos deu respaldo técnico para quebrar alguns paradigmas da saúde pública na gestão interfederativa com os estados e municípios e com quebrando interesses, muitas vezes pessoais ou institucionais que existiam, fazendo com que esta experiência hoje possa ser refletida agora no Estado em ações e serviços, ou melhor dizendo, conhecendo o caminho das pedras, Você ter menos obstáculos para transpor.
Agora, quando eu falo de caminho das pedras, de obstáculo para transpor, o Ministério da Saúde foi administrado por um engenheiro, deputado federal Ricardo Barros, que assumiu o Ministério, era engenheiro. No começo, uma polêmica muito grande em relação ao engenheiro administrando a saúde, se falava de alguém da área da saúde. O senhor é da área da saúde. Quais são os grandes obstáculos que se fala da saúde, pensando no Ministério, e os obstáculos que vai se ter? Onde estão as grandes resistências? E como fazer uma saúde eficiente? E a forma de tentar transpor essas resistências para que a saúde seja eficiente?
O fato do ministro Ricardo Barros, hoje nosso deputado federal Ricardo Barros, não ser médico ou não ser da área, talvez tenha nos dado esta condição. O Ricardo não chegou no Ministério, Gilson, com o olhar de interesse, e sim para conhecer a estrutura e ver o que era possível otimizar na estrutura que faltava e não se conseguia. E tivemos também, no presidente Michel Temer, eu participei de inúmeras audiências com o presidente Temer, ainda na época de 3 secretários ou ministros de governo da Casa Civil, que o presidente tenha dito, não faça. Nós não tivemos obstáculos para fazer. Então, a operacionalização do uso dos recursos, tínhamos mais de 7 bilhões de reais transferidos de forma verticalizada, fundo a fundo, a estados e municípios que estavam parados pela burocracia de não se poder usar se não fosse da forma que o Ministério fez. E isto nós conseguimos com a mão firme do ministro Ricardo Barros, transpor essas barreiras. Da mesma forma, outros programas que eram verticalizados, como o funcionamento das unidades de pronto atendimento. Existiam 100 UPAs abertas e 250 UPAs fechadas no Brasil, porque não tinha equipe mínima e porque politicamente desvirtuaram o programa. Isto é, a UPA, quando foi concebida o programa das unidades de pronto atendimento, que era extremamente exitoso, ela foi concebida para ser instalada em municípios ou regiões acima de 100 mil habitantes. E nós recebemos UPAs em municípios de 20 mil habitantes, que a prefeitura não consegue tocar uma unidade básica, não ia conseguir abrir uma UPA com no mínimo 3 profissionais médicos. 24 horas, nem o médico naquele município não tinha, mas a UPA estava lá construída e depredada, porque a população cobra. E nós, ao invés de 2 modelos de UPA, o ministro Ricardo Barros colocou 8 modalidades para que os prefeitos abrissem de qualquer forma e recebessem um incentivo também gradativo e gradual do ministério para isso. Então, esse tipo de interesse e esse tipo de quebra de paradigmas e de política vertical, como se o Brasil de A a Z fosse igual, nós conseguimos transpor no Ministério da Saúde.
Bom, agora eu vou falar uma coisa interessante nisso que o senhor aborda. Municípios com realidades diferentes, condições de administração pública diferentes, problemas de saúde, em alguns casos parecidas, né, mas também com suas peculiaridades. A dificuldade maior de administrar a saúde pública, seja em âmbito federal, estadual, municipal, que o senhor tem experiência, mas vamos pegar na questão federal e estadual, às vezes é o próprio poder público municipal ou local. Quais foram os maiores obstáculos para se fazer valer da saúde, chegar ao brasileiro? É uma questão do ministério? É a velha política da falta de recursos que se fala tanto? Ou é a má gestão, principalmente de baixo para cima?
Eu não chamo de má gestão, eu chamo de dificuldade de gestão. Isto existe. A burocracia emperra, mas a vontade também. E quando o ministro Ricardo Barros colocou, e depois ele foi extremamente apedrejado, de falar assim, a saúde não precisa de mais recursos, ou enquanto não me provarem que os recursos disponíveis estão sendo bem gastos, bem aplicados, eu não vou com o pires na mão para o presidente pedir mais dinheiro. E foi isso. Com isso nós conseguimos economizar, revendo contratos, melhorando redes e serviços operacionais, 6 bilhões de reais em 20 meses no Ministério da Saúde.
Foram 6 bilhões de reais de economia.
6 bilhões de reais. E isto revertido em serviços. Então nós conseguimos habilitar, Gilson, 100% dos serviços que estavam já funcionando no país, mas sem nenhuma contrapartida federal. Isto eram leitos de UTI, credenciamentos de rede de câncer, de rede cardíaca, cardiovascular, neurológica, materiais e medicamentos de alto custo. Tudo isto hoje com contrapartida federal, diga-se de passagem, em dia. Habilitamos mais de 3 mil equipes de saúde da família, quase 4 mil equipes de saúde bucal com esses recursos. Então era o slogan fazer mais com o mesmo recurso. Então eu coloco, é uma questão de gestão e foi o olhar de gestor que o ministro Ricardo Barros implementou no ministério com uma equipe de secretários que operacionavam junto com os secretários de Estado e municipais estas políticas de saúde em todo o Brasil.
Repasse de recursos a municípios. É difícil fiscalizar o quanto vai ser gasto? A relação entre município e ministério agora com a Secretaria de Estado, o Estado do Paraná e os municípios paranaenses?
É difícil fiscalizar, porque as realidades são muito diversas. Nós temos nos médios e grandes municípios equipes de auditoria e um acompanhamento mais a miúde dos recursos transferidos para os fundos municipais e mesmo estadual de saúde. Mas nos pequenos municípios, na maioria das vezes, eu costumo dizer que existe a EUQIP. Sou eu que faço tudo. E o eu que faço tudo é muito difícil de ter fiscalização. Então, neste sentido, o Ministério também não tem pernas. Nós não podemos esquecer que o Brasil hoje tem 5.600 municípios. E das mais diversas realidades, alguns que nós levamos 2 dias para chegar ao município da capital do Estado. E é esta realidade que a gente procurou fazer com unidades fluviais montando uma unidade básica de saúde, onde a equipe entra no domingo à noite dentro do barco e volta na quinta-feira à noite, Gilson, para chegar na capital no sábado.
Sem descanso.
Sem descanso, dormindo dentro do barco e servindo a comunidades ribeirinhas, a comunidades quilombolas. E antes recebia o mesmo valor que uma equipe que atua em Maringá.
Com toda a estrutura e possibilidade estrutura, de trabalhar sem grandes resistências. Com um município
de altíssima qualidade de vida e tudo isso. Então, é esta grande dificuldade de gestão e fiscalização que nós temos.
Secretário, eu sei que não é tema nosso, não é pauta nossa. Gostaria de uma resposta curta, mas eu não consigo ficar sem lhe fazer essa pergunta. O senhor considera que o que aconteceu no Ministério da Saúde, de se ter uma gestão com o mesmo recurso, com a economia, utilizar esse dinheiro para investimentos mais pontuais, necessários, é coisa só do Ministério da Saúde? Ou, pela sua experiência em Brasília, a gente precisa ter mais cuidado com o dinheiro público?
Precisa ter mais cuidado com o dinheiro público. Garantidamente, todos os ministérios acontece a mesma coisa. Vemos isso no próprio Ministério da Educação, no Ministério da Infraestrutura e Cidades, no Ministério da Ciência e Tecnologia. A máquina burocrática, ela traz muitas dificuldades. O Ministério do Desenvolvimento Social, onde nós temos, enquanto Ministério da Saúde, agora, enquanto Secretário de Estado da Saúde, uma parceria efetiva na fiscalização do programa Bolsa Família e nos condicionantes, onde a carteira de vacinação, o pré-natal, é condicionante nesse sentido, nós tivemos só de bloqueio de aposentadorias, ou de fraudes, ou de duplicidade, ou às vezes triplicidade de recebimento do benefício por uma mesma pessoa, uma quantidade enorme, Gilson. E o não cumprimento desses condicionantes também. Então, há, infelizmente, condições de se fazer mais com o mesmo recurso em todas as áreas, desde que se tenha uma gestão austera e boa vontade dos demais parceiros que vão executar. O Ministério da Saúde não executa ações. Ele induz políticas de saúde para serem operacionadas por estados e municípios.
Agora, ao falar de estados, o senhor está assumindo a Secretaria de Saúde no Paraná, no governo de Cida Borghetti, e é claro que está tomando pé da situação ainda. Vamos pensar que, né, fazer algumas perguntas para quem acabou de tomar a posse de uma secretaria seria querer respostas demais. Mas algumas já podem ser dadas. Em cima dessa experiência que o senhor teve em Brasília, e é claro, a experiência que o senhor teve à frente, inclusive, dos secretários municipais, da instituição que representa o Conselho, né, que representa os secretários municipais, o senhor conhece muito bem a saúde do Paraná. Como é que se tem no Paraná uma saúde eficiente e como é que se pode economizar recursos e resolver um problema que o senhor acabou de falar para mim antes de a gente entrar no ar, de que dos 399 municípios do estado, 300 deles têm a presença do vetor do Aedes aegypti, da dengue, que pode não ter quantidade de casos preocupantes, mas pode chegar a ter, né? Quer dizer, a gente tem que prevenir, tem recurso para prevenir. O que falta para não ter índices como a gente está tendo no estado?
Parcerias efetivas. E isto a governadora Cida Borghetti deixou claro para nós, secretários, na primeira reunião na segunda-feira, quando assumimos as nossas pastas. A construção de pontes para o diálogo com os prefeitos, com os vereadores, com os conselhos municipais, mas com outras áreas, como a educação, a infraestrutura, as garagens das prefeituras, as câmaras municipais, o segmento da sociedade civil organizada, porque a saúde pública, ela tem um viés que perpassa todo esse processo intersetorial. E a saúde assistencial não ficar focada exclusivamente e centralizada no médico, no modelo hospitalocêntrico. É fazermos um Paraná saudável melhor para termos paranaenses melhores.
Parar de tratar só doente.
Parar de tratar só doente. Então, o foco também, e ontem eu vim para Maringá pela primeira vez após ter tomado posse com o ex-prefeito Silvio Barros, hoje nosso secretário da Casa Civil e secretário do SEDU, conversando isso. Falei, Silvio, nós temos que implantar políticas de promoção e prevenção com as secretarias municipais. Já marquei para a próxima quinta-feira, dia 19, uma reunião com as nossas regionais de saúde, mas com os secretários municipais representantes de cada micro-região do estado. Todos eles estarão em Curitiba, conosco, junto com a diretoria do Conselho de Secretários. Fiz uma reunião na última quinta-feira com o Conselho Estadual de Saúde e colocando isso, parcerias e pontes para o diálogo com cada um desses segmentos, do segmento prestador, usuário e tudo isso, para podermos ter a responsabilidade de cada cidadão. A dengue é um problema seríssimo. Hoje nós não falamos mais do Aedes aegypti transmitindo somente a dengue. Ele transmite a dengue, a chikungunya, o zika vírus. A febre amarela, agora descobrimos que o Aedes albopictus pode transmiti-la também. Isso foi uma descoberta brasileira do Instituto Evandro Chagas, do Pará, que está fazendo novas pesquisas, mas que tem que ser evoluídas, mas aí isto é o cuidado preventivo. O Aedes pode estar presente em mais de 300 municípios do estado, desde que ele não encontre lugar para fazer a sua postura de ovos, a fêmea do Aedes, nós não vamos ter dengue. E a população precisa saber, Gilson, anteontem, quarta-feira, comemoramos 2 anos sem óbitos de dengue no estado do Paraná. 2 anos sem nenhum óbito por dengue é uma vitória, mas não significa sem casos complicados de dengue, sem consequências trazidas. E a população, talvez, por não ver as unidades de pronto atendimento, as UBS e os hospitais lotados de doentes de dengue, pode deixar aquele vasinho, pode deixar a caixa d'água destampada, pode deixar o pratinho embaixo do vaso de flor, pode deixar todos os criadores, as calhas entupidas, que aí, com a presença do vetor, vai ter novo risco de termos epidemias de dengue no estado. E é isso que temos, que construir a saúde preventiva como um foco da nossa gestão.
Bom, pelo que o senhor falou, e é algo interessante, não tem vitória permanente na saúde, né? Quanto mais vitória, mais trabalho para mantê-la. Mas aí tem uma coisa importante, nessa vitória na busca de manter certas doenças sob controle, a gente foi derrotado aí pela febre amarela, que todo mundo dizia que era uma doença do passado, né? Está aí ela de volta. Tem a questão da vacinação. E a vacinação, inclusive tem uma reportagem hoje de Karina Bernardino sobre isso, nós tivemos algumas reportagens também sobre isso. Os jovens, por exemplo, contra a dengue. Um número pequeno de jovens se vacinam. Talvez caia um pouco naquilo que o senhor acabou de falar. Nós tivemos doses de vacinas faltando em Maringá, havia uma preocupação, inclusive, que os recém-nascidos foram, né, com a BCG vacinados meio que às pressas, porque as doses ficam a pose aberta, tem 6 horas de uso, tem que se usar rapidamente, então você não pode deixar elas, né, desperdiçar as doses de vacina. Como é que vai ser esse monitoramento da vacinação da população no estado? Como incentivar a população a se vacinar? E como é que vai se manter, se regular e se monitorar essa saúde preventiva?
Bom, Gilson, vacinação é um problema que também é um pouco da minha praia, né? Uhum. Primeiro que nós estamos agora no Paraná, nos municípios que tem, e aqui na nossa regional, é Maringá, Iguaraçu, Marial, Mandaguari, Munhões de Melo, Paissandu, São Jorge do Ivaí, Santa Fé e Sarandi, vacinando a terceira dose da vacina da dengue. Garantidamente, essa comemoração de 2 anos sem óbitos por dengue já é reflexo da vacinação contra a dengue no estado do Paraná, nos municípios com maior incidência, com maior índice de infestação e com maior registro de número de casos nos anos anteriores. Isso já é reflexo. Mas a nossa cobertura é pífia. Nós estamos com 17,4% de cobertura no estado, quando tínhamos que estar atingindo coberturas superiores a 80%. Então, se a população não vem, você também não pode pegar na mão e levá-la à força. Isto é uma questão de consciência pessoal, que tem que mudar comportamentos. O controle da dengue muda comportamento, muda hábitos. E vir se vacinar contra a dengue também. Então eu faço um clamor. Hoje está tendo vacina nos shoppings, nos supermercados, na rua. porque a população não está vindo tomar a terceira dose, mas tem quem não tomou ainda a primeira, de 15 a 27 anos de idade, que é a população que está envolvida. Então, isso é um apelo, e agradecendo aos órgãos de imprensa e comunicação, que sempre dão isso como uma utilidade pública. Iniciaremos na próxima segunda-feira, dia 23 de abril, a campanha da gripe em idosos. E Maringá, como estamos aqui hoje, mas a 15ª Regional de Saúde, a nossa AMUSEP, tem profissionais do programa de imunização, da sala de vacina, a coordenadora Edilene e toda uma equipe daqui, juntamente com a Regional de Saúde, brilhantes. Mas não adianta você ter uma estrutura brilhante de rede e a população não vir e você não atingir percentual e não evitar internamentos por gripe. Então, de 23 de abril a 1º de junho, nós vamos ter aí uma intensificação de cobertura de campanha de gripe para poder atingir. A febre amarela é igual. Nós agora estamos fazendo todo o cinturão verde ecológico da Serra do Mar, porque começamos a ter óbito por febre amarela. Ela estava circulando em São Paulo com uma epidemia, desceu, uma incidência, e desceu. Isso é o vetor. Então, nós temos que estar permanentemente ativos e mapeando riscos para que a intervenção seja localizada e não se propague para outras áreas.
Secretário, assumiu a secretaria, tem sempre, é claro, vários temas para ser tratados. Tem uma ouvinte nossa, a Simone Pickler. Ela diz o seguinte, ela gostaria de saber sobre o seu posicionamento em relação aos aprovados no concurso da Secretaria de Saúde. Queria que você falasse sobre isso.
Os aprovados no concurso, se for pela Secretaria Estadual de Saúde, nós também tratamos com o nosso secretário, então até agora secretário da Casa Civil, Silvio Barros, na última quarta-feira. Há alguns concursos que estavam para ser expirado o prazo de validade agora em agosto, que nós vamos pedir a prorrogação, e isso também depende de limite prudencial de contratação. Então, isso é um trabalho que estará sendo feito pela Secretaria de Fazenda, porque alguns são da Secretaria de Estado da Saúde, mas outros, como os HUs e outros hospitais do Estado, estão vinculados à Secretaria de Ciência e Tecnologia, e depende de orçamento de outra pasta que nós estaremos trabalhando. Mas é claro que as forças de trabalho, elas têm que ser repostas. O Paraná tem hoje um limite prudencial de risco de contratação, mas também temos a FUNEAS, que é a Fundação Estatal, que foi constituída pelo governador Beto Richa, que pode nos dar a oportunidade de repor forças de trabalho, mesmo que não sejam permanentes e contratadas, mas que o benefício seja voltado ao cidadão.
Bom, aí eu vou fazer uma última pergunta, já está com o tempo esgotado, mas eu vou atrasar um pouco o meu repórter CBN. O senhor tem, teoricamente, 9 meses de gestão. A Cida Borghetti deve ficar até aí o final do mandato do governador Beto Richa, mas ela também pode ser reeleita, enfim, essa é uma outra história. 9 meses, dá para se fazer o quê? Qual é a mudança que se pode sentir daqui até o final do ano?
Gilson, 9 meses é o prazo exato de uma gestação. Pode ter a concepção e gerar uma vida. E é isso que nós vamos querer fazer. Esta ponte para o diálogo construída pode concluir alguns projetos iniciados, mas fazer a diferença para que a população sinta, de fato, o benefício que a Secretaria Estadual de Saúde, através dos estados, das secretarias municipais, prefeitos, vereadores, conselhos, mas especialmente, como disse a Simone, com os servidores estaduais e municipais e mesmo os prestadores privados que oferecem serviços, uma saúde melhor para termos paranaenses melhores.
Secretário Antônio Carlos Nardi, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da CBN.
Eu é que agradeço, um grande abraço, muito obrigado e estamos sempre à disposição, Gilson.
Eu conversei com o novo secretário de Saúde do Estado, Antônio Carlos Nardi, ele também foi secretário executivo do Ministério da Saúde. Falamos um pouco da experiência dele em Brasília e, é claro, com os problemas da saúde nacional e agora com essa experiência no estado do Paraná, no governo de Cida Borghetti. Agora são 10h35.